Boa noite, Vitória da Conquista. Estamos começando mais um programa Agito Geral pela nossa Transamérica 100,1. Vocês já leram o nosso blog, nós tivemos o cuidado de enviar aos candidatos previamente agendados para estarem conosco a partir de hoje, onde nós faríamos entrevistas individuais com cada um dos prefeituráveis. Hoje estrearia o nosso querido Cabo Erlen, do PSL. Em seguida, amanhã, portanto, 22, nós teríamos aqui Davi Solomão. Logo a seguir, ele, o Ferdinand Martins, do PSOL. No sábado, evidentemente, não teríamos. Teríamos também no domingo. Voltaríamos a apresentar a nossa série de entrevistas na segunda-feira, 26, com o atual prefeito Erzen Guzmão. A seguir, ela, a candidata, a única mulher candidata à Prefeitura de Vitória da Conquista, Maristela Novaes, pela rede. E para dar continuidade e ser o penúltimo entrevistado, o Romilson Filho, do PP. E fecharia a nossa programação o deputado José Raimundo, do PT. Mas a vida nos reserva, assim, surpresas e naturalismo. Acatei, absorvi, claro. O Mário, nosso querido diretor aqui da Transamérica. Vocês sabem, o caro ouvinte sabe que a Transamérica é uma rede nacional. E para que haja essa conexão, essa parceria, evidentemente tem um contrato que tem uma série de cláusulas. Dentre elas está essa questão eleitoral, que o Mário tentou por tudo para que houvesse uma decisão favorável, mas a rádio alega, e está no contrato, isso é importante, alega que não quer correr esse risco e tal. Mas eu falei, olha, quem ouve aqui o nosso programa sabe que nós temos o cuidado de pedir a todos, e eu confesso a vocês que nós temos logrado êxito, e os nossos entrevistados, todos, indistintamente, mesmo que não seja o candidato a vereador, como já entrevistamos, o próprio vereador, o candidato a prefeito, deputados. Aqui é uma tribuna livre, onde todos falam, onde todos trazem as suas mensagens, e eles sabem que a regra principal é respeitar, sobretudo o ouvinte, e o seu antagônico também. Aqui não pode, aqui não será palco para ninguém fazer verbalização que não reflita, para que não eduque, para que não seja, na verdade, convidativo para os nossos ouvintes estarem conosco aqui sempre das 19 às 20 horas, de segunda a sexta, aqui no programa Agito Geral. Portanto, meu querido Mário, eu quero agradecer-lhe pelo interesse e, sobretudo, parabenizá-lo pelo seu cuidado, embora a Transamérica esteja lá em São Paulo, mas é uma vigia constante, claro, né? Vejam vocês que o programa do nosso querido, que eu diria que é um dos maiores audiências do Brasil, que é o de Chico Medonho. Chico, a rádio mudou. Você que acompanha a programação da Transamérica sabe que a Transamérica agora está um som mais pop, não é isso, Zé? Então, sertanejo não rola de jeito nenhum, e outros ritmos. Portanto, os apresentadores, a nível de Brasil, têm que seguir essa linha musical. E chegou ao ponto do nosso querido Chico Medonho ter que abrir mão da sua preferência musical, ou da preferência musical dos seus ouvintes. Repito, o programa de audiência. Porque Chico Medonho, meu caro ouvinte, vocês sabem, é um dos mais extraordinários apresentadores do Brasil. Ele é inteligentíssimo, ele é de uma presença de espírito incrível, ele sabe das coisas. Então, Chico Medonho também está, como Beto Buzina, como Najib Maciel, pela manhã o Camponês, todos têm que seguir à risca o que reza essa concessão, essa parceria que a Transamérica fez com a 100,1 e vice-versa. Mas o Mário vai continuar dialogando e nós abortamos, por enquanto, as nossas entrevistas, que eu considero que seriam da mais alta importância para a democracia. Por que eu falo isso? Porque os debates, com todo respeito, e isso, na verdade, não é um privilégio de Vitória da Conquista. Isso é, na verdade, uma prática nacional. São espaços curtíssimos para apresentação, réplica e tréplica de 3 minutos. Não dá para a pessoa desenvolver o raciocínio, mandar a sua mensagem e chegar aos ouvidos do eleitor com poder de convencimento para que fique na cabeça dele uma reflexão. E aí foi que nós idealizamos essas apresentações e sorteamos, na verdade, ou melhor, sugerimos, e todos os candidatos indistintamente aceitaram que fosse por ordem alfabética. E eu já estou vendo que tem outra emissora aí que está seguindo a mesma linha que vai fazer, me parece que é a Melodia, obedecendo esse critério de ordem alfabética. Então, como a Melodia é uma rádio eminentemente conquistense, onde o seu diretor ou proprietário, ou diretores e proprietários, tem todo o poder de decidir, aí evidentemente que eles podem fazer. Bom, mas fica registrado aqui as nossas desculpas aos candidatos. Logo cedo nós nos dirigimos a eles, foi agora por volta das 14 horas, quando o Mário conversou conosco. Também pedir desculpas aos ouvintes, porque, olha, seria uma audiência incrível, o povo estava ansioso para ouvir as entrevistas, as exposições, e todos os candidatos confirmaram, todos, desde o primeiro ao último, Cabo Erlen e José Raimundo, respectivamente. O antepenúltimo, ou melhor, o penúltimo, Romilson, e o segundo, Salomão. O antepenúltimo, Maristela, e também o terceiro, Ferdinand. Erzen deu ok, e olha que o prefeito não participou de nenhum debate ainda, aqui nas emissoras de rádio e TV, em Vitória da Conquista. Então, seria muito legal, e será muito legal, e eu quero dizer a todos que eu estou com um plano B, que poderá ser uma extensão disso aqui, fiquem tranquilos, ainda não vou anunciar, não vamos anunciar, para que nós tenhamos toda a certeza de que ocorrerá tudo bem. Outra coisa, de repente um meteoro desse que está chegando aí, você tem visto, já viu algum, né? É? Rapaz, tem um meteoro, esse é lá de Candial, Cordeiro, terra de Djalma Guzmão. Rapaz, esse meteoro pode ter interferido nessa decisão da Transamérica São Paulo para que não houvesse essa explanação, essa dissertação, essa apresentação de proposta de governo aqui no nosso microfone da Transamérica 100,1, acompanhando de segunda a sexta pelo Agito Geral. E lembrando, reitero, repito, que seria hoje o Cabo Erlen. Cabo, muito obrigado, perdão, continência para o senhor. Meus respeitos, minhas desculpas à sua assessoria, de sorte que fica aí, ainda abortamos por enquanto. Davi Salomão, do PRTB, perdão a Ariana, vice-prefeita, que foi também quem agendou conosco, Arlindo Rebouças, que participaram da discussão, Ferdinand, através de você próprio, do próprio Enoque, professor Euval, Omar, eu sei que estava todo mundo querendo, e o coordenador da campanha do prefeito Erzen Guzmão, Edivaldo Ferreira, que também foi responsável por dar ciência ao prefeito dessa nossa discussão, e ele concordara também em participar. A nossa querida Maristela da Rede, que é a única candidata à Prefeitura de Vitória da Conquista, peço-lhe desculpas, querida Maristela, seria tão bom ouvi-la aqui, minha amiga. Muito obrigado, perdão ao Alexandre Aguiar, que é um dos responsáveis pela campanha da Maristela, Zé Itamário, porta-voz da rede a nível regional, Abel, não é? E tantos outros, e a própria assessoria de comunicação, Poliana, muito obrigado, tá? E perdão, querida, estaremos em contato para que nós remarquemos a nossa data, tá bom? Então, eu quero também agradecer ao PP de Romilson Filho, cujo vice é Kleber Avelino. Romilson é do PP e também já estava se preparando para estar conosco aqui no próximo dia 28, penúltima data a apresentar aqui no nosso programa, a entrevista com os pré-candidatos à prefeitura, com os candidatos à prefeitura de Conquista. E por último, Zé Raimundo, deputado e candidato pelo PT. Vamos tocando em frente, tá? E eu quero também dizer, olha, tem coisas que ajudam, porque eu não sei até que ponto eu resistiria prosseguir e apresentar o programa todo, porque Deus me livrou, graças a Deus. Eu fiquei preocupado, porque vocês percebem minha voz completamente rouca, afônica. Eu abusei. Com esse calor terrível que está fazendo em Conquista, e logo em seguida nós fomos para o festival Unimed e estava muito frio. E gentilmente eu peguei, elegantemente, o meu casaco e cedi para uma amiga que estava na mesa conosco. Eu falei com minha filha, coitada, ela está realmente numa situação que é preciso que alguém socorra. A nossa querida companheira, namorada do professor Arnaldo Rocha, que esteve aqui. Que dia foi que Arnaldo esteve conosco? Anteontem? Ou foi ontem? Acho que foi anteontem. Hoje é que dia? Quarta? Acho que foi ontem. Foi ontem. Ele esteve aqui com o presidente da Unimed, Liomar Couto. E aí eu falei, não pode. Aí eu peguei meu casaco, mas não sinta culpado, sinta desculpada não, viu, querida? Muito pelo contrário. Ali foi apenas o início. Aí, resultado, naquela noite fria de 8 até quase 11 horas, e aquele ventão batendo, e enfim, aquilo ali me ajudou bastante. E logo no dia seguinte, a gente tem alguns amigos que nos chamam para andar, e uma forçação, os caras falam assim, não, vamos embora andar para a gente prosar. Meu amigo Dete diz, Dete, vamos embora andar? Eu falei, vamos, o andar é bom demais, outra coisa gostosa. E aí eu... Foi aí que eu abusei. Eu peguei e fiquei andando na Olívia Flores pela manhã, tá? Que estava com um ventinho bom, e aquilo tudo contribui para uma, o que eu estou bastante alegre e agradecido a Deus, para uma possível, para uma possível não, para uma gripe mesmo, tá? E foi uma gripe que eu fiquei preocupado, porque hoje, por exemplo, eu estava febril. Todo mundo ficou preocupado lá em casa. Eu falei, não, fiquem tranquilos, pois nós já fizemos todos os testes, já tomamos todos os remédios, xarope, emulsão Scott, óleo de piqui, tá entendendo? Chá de jatobá, pamonha com requeijão, tudo. Tratamento precoce, eu tô brincando, hein? Isso é apenas para distrair vocês e brincar. Nada disso, não é remédio não, né, Zé? O requeijão é bom. Ô Zé, e o requeijão, ele é gostoso, frito. Leva ele à chapa, com a manteiguinha, e depois joga uma suquinha por cima. Não tem nada melhor. É uma delícia. Enfim, então tudo isso me trouxe preocupações. Aí eu já liguei e fui ao labo e fiz os meus exames, orientados por Onildo e tal. Doutora Lara, obrigado, hein, doutora Lara, você e Alain, e todas as pessoas que a gente tira as dúvidas. Omar, preocupado, rapaz, faça logo, cuidado, não brinque. E aí a gente vai fazendo as coisas. A gente fica calado e o semblante, os olhos cerram e você faz uma viagem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí, rapaz, fui para casa da minha filha, deitei lá, fiquei encostado no sofá. Foi quando veio a netinha. Ô, trem bom do mundo, não tem nada melhor. Nem os 200 mil cabeças de reis que eu tenho em parceria com você no Pará, não é isso, Zé? Não tem patrimônio melhor do que o carinho de um filho, da esposa, da filha, da netinha. Então pronto, ali eu já estava preocupadíssimo. Mas evidentemente que a gente tem fé em Deus e graças a Deus. Mas a voz ainda está, tá? E foi Marcos Prates que detectou que foi realmente uma questão viral, o que já era previsto pelo Anildo, e não tem nada de grave. Foi feito um exame de pulmão, ou melhor, alguns exames, três, não vou citá-los aqui, que eu não decoro os nomes, tá? E, enfim, era recomendado procurar o meu querido amigo, doutor doutor Marcelo Oliveira, pneumologista, e aí não foi necessário. E estamos aqui, firmes, gratos a Deus por estar com muita saúde e conseguindo conversar com vocês. Eu vou ali e volto já, vou buscar maracujá. Você lembra disso, Zé? Isso é bacana. Meus queridos ouvintes, você que está dentro do Uber, do ônibus, dentro do seu transporte particular, do seu carro, olha, para falar nisso, aquele que você comprou na Diamantina Veículos, rapaz, esse carraço aí, confortável, que é a melhor marca de carro do mundo. Você que está dentro do seu carro, na academia, andando em uma das avenidas de Vitória da Conquista, na Lagoa das Bateias, na Brumado, na Olívia Flores, na J Pedral, que é a perimetral. Você que está andando ali na Praça Sabarreto, lá na Lagoa das Bateias, na Juraci Magalhães e tantas outras. A Laura Nunes também. Aliás, nós somos um passeio, nós somos uma constituição de ciclovias e de vias que permite Vitória da Conquista exercitar, dando um colorido todo especial à nossa cidade. E praticando, andando, ok? E com isso eu quero também aproveitar o ensejo e prestar aqui uma homenagem que eu postei no blog. Meu irmão, meu querido, meu mestre, meu treinador, José Maria Areias. Zé, eu não sabia, Zé, que você está pertinho dos 80 ou já passou dos 80. O que é isso, Zé? Zé, na verdade, foi levado às pressas para o hospital para fazer, submeter-se a procedimentos. Está bem recuperando, mas o melhor mesmo, Zé, é que você retorne para casa, para ficar em casa. E estou sabendo que você também teria feito alguns esforços, inclusive fazendo o ato que é tão necessário, tão preciso, dignificante e um exemplo para todos. Você estava fazendo um plantio de árvores ali à frente do condomínio onde você mora. Que bom, Zé, isso é uma distração e também é prevenir. É mostrar que o meio ambiente tem que ser preservado e que não basta apenas os gestores públicos, é preciso que haja a parceria da comunidade. Mas José Maria Areias, grande treinador, inesquecível treinador do Conquista da década de 70, time que revelou para o nosso país, para o nosso futebol baiano e para a Vitória da Conquista, Naldi Piolho, Agra, Jaimilton, Nego, Juraci, Jurandir, Vitor, ok? O meu querido amigo Hermi. Muitos já partiram, nos deixaram aqui. Piolho, centroavante, um petardo. Vocês que conseguiram dar tantas alegrias à torcida Mugoió, à torcida azulina. A sede do Conquista era ali na esquina, naquela ruazinha pequena onde tem o Salão Bahia. E ali eu experimentava a chuteira, aquela chuteira que você comprava com todo carinho, que era um presente. O que você quer de presente, meu filho? Uma chuteira, pai. E aí, pronto, quando eu recebi a primeira chuteira, eu falei, olha, eu fui convidado para treinar no Conquista. Também pudera. Eu me lembro que naquela época, lá no Paulo VI, no nosso Vasquinho, e também sendo treinado no Santa Cruz por Ramaldes Rocha, eu fazia gol direto e saía na resenha geral da clube, tá? E também na Rádio Regional, capitaneada por Edson Maciel e também por Hélio Guzmão, o Hélio Boquinha. E aí eu fazia gol. Aí um dia, Zé Maria falou, rapaz, você precisa ir treinar. Eu falei, vambora, vamos lá. E graças a Deus, me dei bem. Não esqueço nunca, Zé, quando um dia eu estou batendo pênalti, treinando a batida de pênalti, aí Nicolau Santos, vocês não vão lembrar, claro, mas tem muitos das antigas que lembram. Nicolau Santos era um português espetacular, fantástico, morava ali bem em frente ao, quase em frente ao Procon, ali descendo onde você vai sair, na Receita Federal. Aquela primeira casa da esquina de onde vem ali, aquela rua, tem uma subidinha terrível, tem um monte de apartamentos, tá lembrando onde é, Zé? Tem umas casas de som, e aí você voltando à direita, depois subir a ladeira, você vai sair ali na Praça Tancredo Neves, e do lado à direita tem a Receita Federal, e do outro lado uma das mais belas arquiteturas de Vitória da Conquista, que está até hoje preservada, que é a casa do Dr. Ubaldino Figueira. Ele ali morava. Ali nós íamos para bater papo com as filhas de Estoelso Dourado, ex-deputado. E na nossa juventude a gente conseguia chegar, porque essa turma vinha de Salvador com aquele ar de beleza, com aquele ar de aristocracia, mas de uma simplicidade. Era quando as pessoas não tinham nenhuma... O termo me passou, me saiu, fugiu. O ouvinte já colocou em meu lugar. Mas não tinha preconceito. Era poucas, mas essa família, eu diria, Reinaldinho, cadê você, Reinaldinho? Irmão das suas queridas amigas, ou das suas queridas Marjorie, tinha mais duas, me passaram o nome aqui. Nós íamos para lá, para a casa de Estoelso Dourado, o Baldino, para conversar com as filhas de Estoelso, que são parentes da turma lá. E ali também, sabe quem ficava ali? Fernandinho Dantas Alves, uma das maiores autoridades do mundo financeiro, que mora fora e dirige uma das mais importantes empresas do mundo corporativo, das finanças. É daqui da cidade. Filho de doutor Fernando Dantas Alves, um dos homens mais probos, respeitado, MDB de história, um querido amigo. E foi ali no seu prédio, junto ali da rua Marcelino Fernandes, a rua da Câmara, do lado esquerdo. Lembra, Reinaldo, você, meu eterno tesoureiro na LCDT, quando presidimos, olha, a voz está falhando, quando presidimos aquela entidade em duas oportunidades, a sede nossa foi alugada ali, com o doutor Fernando Dantas Alves, ele fez um precinho camarada, e para ali nós levamos a diretoria, Ricardo Teles, Murilo Mármore, Paulo Putu, nós levamos Egídio, nós levamos doutor Larry, nós levamos Deusdete Dias, nós levamos também Raimundo Nova, nós levamos doutor Alfredo Nova, irmão do Raimundo, nós levamos para ali também Carlos Bramon, nós levamos para ali também para fazer parte da Junta de Justiça Disciplinar, a primeira aqui em Vitória da Conquista, nós fundamos na LCDT, e todos os atletas, ou qualquer outros casos, até os omissos, evidentemente, que exigia que houvesse julgamentos, faziam lá, naquela sede. Graças a Deus. Então não tinha o atleta que jogava irregular, o atleta que foi violento, tinha uma junta disciplinar. Não era eu como presidente. E funcionava mesmo, funcionava mesmo. E para lá também ia o saudoso Hélio Boquinha, J. Menezes, treinadores. Foi para lá que nós tivemos a oportunidade de apresentar os nossos pares de diretoria, Socadinho, que nós descobrimos como árbitro, e ele nos quebrou um galho. Você lembra, Socadinho, quando a turma, Ailton Vela Branca, Ailton Brito, grande amigo, você, Vai de Boquinha, que está no céu junto com Ailton, J. Menezes, o nosso radialista, e outros árbitros fizeram... Perdão, desculpem, fizeram uma reunião e disseram, não, agora a Marcinha veio para cá, vamos aumentar o cachê. Aí eu falei, é impossível, não tem. E aí, resultado, eu fiz algumas consultas e falei, olha, vamos marcar, vamos fazer os jogos ininterruptamente e vamos lá para o Edvaldo Flores. A turma nem ia em casa, levava as marmitas para eles comerem lá para dar conta dos jogos da manhã do aspirante e à tarde. Era assim, mas é um tempo bom. E a gente volta e fala de Zé, que foi o grande desportista, conseguiu manter o nosso Conquista invicto por 29 partidas, inclusive quando o Galícia vinha aqui, que ele foi, na verdade, descoberto por Raul Bittencourt, uruguaio, que era treinador. Como pupilo, ele não deu moleza para Raul Bittencourt, e Raul espantou quando viu o Conquista jogando. Ele falou, não é possível que no interior da Bahia tenha um time desse. E tinha, porque tinha o Sérgio Pano, Isaac, ponta direita, tinha Naninho, tinha Humberto, tinha Dão, era Wesley, era Ticarlo Pastor, quem lembra? E dele, de um dos maiores goleiros da história de Vitória da Conquista do futebol baiano, Mizinho. Vocês lembram? Vocês lembram de Wellington, e aquele lateral esquerdo, e Celso, aquela elegância, que eu não esqueço nunca, contra o Galícia, ele fez 3 gols de pênalti. E o terceiro, a bola pegou na pontinha, ali na quina, quase que ela ia para fora, ou batia na trave e voltava para dentro de campo. Celso bateu os 3 gols e fez 3 gols e ganhamos de 3-1 do Galícia, eu não esqueço. Zagueiraço, não dava uma porrada. Bom, dito isso, Zé, você sabe, você precisa voltar para as nossas queridas resenhas, para que nós continuamos dentro dos quebras, ali pela Praça Barão do Rio Branco. Para quem não sabe o que é quebra, é você se esconder em algum lugar e chamar determinada pessoa da sua confiança, do seu convívio, e que não se importe com isso. E aí, Zé, a gente precisa, aí você chama tal pessoa. Eu me lembro que uma vez nós demos um quebra em Doutor Peixotinho. Doutor Peixotinho, dono da loja ali da Celino, na nossa Alameda. Doutor Peixotinho. Ficou quase meia hora procurando e ele ia voltar. Doutor Peixoto! Aí, era muito saudável. Você gostou, Zé? É o famoso quebra, Zé. É o famoso quebra. A gente ficava ali na casa de Dona Quita, quase em frente à prefeitura. Dona Quita, não é? Esposa do saudoso Ninha, mãe de Flá, de Zó e de Kel. A casa dela tem uma na janela tem umas frestazinhas que você bota os olhos, fica escondido e enxerga, todo mundo está lá. E a voz sai, Pedral ia entrando e gritava, Pedral! Aí Pedral voltava e procurava. Rapaz, que coisa legal. Esse espírito de brincar e de fazer essas coisas que faz a gente ser feliz e faz a gente ter ânimo para tocar a vida. Meus amigos, Zé Maria Areias vai voltar para casa. Eu não tenho dúvida disso, e vai voltar bem. Ele que não é apenas um desportista, um treinador de futebol e amante do esporte rei, do esporte bretão. Zé Maria é um professor renomado de educação física, creio que o primeiro aqui em nossa cidade, responsável pelas maiores Olimpíadas Estudantis, aqui ao lado de Terezinha Mascarenhas, do saudoso Norberto Auriche, de Dalmácio do Carmo, de João Muniz, de Simval, do mestre Sana, que dizia assim, deita esse menino aqui. É assim que ele falava, deita esse menino aqui para jogar, mestre Sana. Tanta gente que esteve ao lado de Zé Maria, como Cláudio Cordeiro, fazendo os Jogos Estudantis e as Olimpíadas. Zé Maria é um excelente jogador de basquete, treinador. Daí o Duda, seu filho, Eduardo Areias, seguiu com toda a vontade e honrou as tradições do pai, o nosso basquetebol. Duda, às vezes, ensaia a jogar futebol. A gente, evidentemente, chama ele no privado e fala, Duda, desista. Desista, Duda, não faz isso não, não se exponha não. Que nada, Duda também é um zagueiraço. Ele também é tipo o Fábio Índio, que joga lá no Baneb. Ele bate direitinho, tá? Zé, um grande abraço para você, Deus te abençoe e que logo logo estaremos voltando a dar os quebras e você torcendo pelo nosso Vitória da Conquista, que esse é verde, o outro era azul, o Vitória é o Conquista Esporte Clube, ok? E diga-se de passagem, o Vitória da Conquista está reagindo e venceu duas seguidas e volta a ocupar a primeira colocação do grupo D do campeonato baiano Série D. Um abraço para você. Eu volto em nome do Labo, em nome da nossa Unimed do Sudoeste. Eu falo em nome da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Nós estamos falando em nome da Cicatrimed. Eu falo em nome do Armazém Ipanema. É a Lazó Design. Você sabe que móveis que você está planejando comprar estão pertinho no centro da cidade. Fique tranquilo. Leve o seu carro, estacione, você fica bem instalado, desce do seu carro, ok? Adentre, será bem recebido pelo Pedro e Ademir, pai e filho, filho e pai, aliás, respectivamente, Pedro e Ademir, ali na Zó Design. Você compra os móveis mais baratos do Brasil. E se o Pedro e Ademir não estiverem lá, fique tranquilo, que a equipe do Pedro e do Ademir, da Zó Design, é de primeira qualidade. Você está comprando seu apartamento, sua casa, reformando tudo da sua casa, que é tão importante você ter um lar, não precisa ser luxuoso, não. Que lhe dê conforto, que ele seja limpinho, não importa. Mas você tem que ter a sua casa. E principalmente própria. E quem possibilita isso para você, ainda mais aquele casal jovem que está começando a vida, compre o seu AP em mãos da MRV. Não esqueça. E os móveis é com Zó Design, tá bom? E também não esqueça de matricular o seu filho no nosso Colégio Oficina, que é o futuro dele. Colégio Oficina. Hoje pela manhã falei com o Marquinhos, encontrei-me com ele, encontrei também, falei ao telefone com a nossa querida passou o nome dela, mas eu vou lembrar aqui, da nossa querida amiga lá. Falamos também com Liane, falamos ao telefone com, rapaz, o nomezinho dela é pequenininho, ela é uma simpatia, até porque ela tem uma função lá tão importante. Eu não consegui falar hoje com a nossa querida Gláucia, ela está em viagem, Gláucia Portela. Também não consegui falar com a minha querida Magali, uma das mais extraordinárias professoras da Bahia, ela que é uma das artífices do Colégio Oficina lá em Salvador, e aqui ela estendeu essa marca para a nossa cidade, e junto com o Marquinhos faz parte do corpo diretivo. Ali é uma família, e eles estão conscientes, tranquilos, e contando sobretudo com o apoio dos estudantes e dos pais. Acha que para voltar às aulas é preciso que ocorra, e que, na verdade, haja uma decisão que seja aceita por todos. Essa questão da pandemia não se trata de você imaginar, de achar. Siga rigorosamente, obedeça, procure tirar dúvidas, sobretudo via ciência. Não queira passar por cima das leis, sobretudo das sanitárias. Entendam, eu só não entendo uma coisa: por que as eleições ocorrem e você não pode abrir o comércio? Tudo bem, não pode abrir o comércio, não? Não. Mas por que pode acontecer as eleições? Não cabe a mim aqui julgar. Aliás, eu perguntei ao nosso ilustre juiz Cláudio Daltro, da 41ª Zona Eleitoral, a quem eu pesquisei, perguntei, indaguei sobre o que eu poderia fazer de legal para que eu não incorra em erros e venha ter exatamente isso aí que o Mário preocupou, não com a Justiça Eleitoral, mas essa questão do Mário é outra história, a questão de trâmites contratuais que já explicamos aqui. Mas eu perguntei ao doutor Cláudio o que eu poderia fazer, e aí eu perguntei sobre essa questão: por que ter as eleições? E ele me respondeu que tem sentido. Eu, particularmente, respeitosamente, aquele querido amigo, irmão, eu tenho aqui as minhas dúvidas, mas não quis debater com ele naquele instante, até porque ele foi nosso convidado para informar outras coisas. Eu não queria, na verdade, ser deselegante com ele. Mas ele explicou, e tem sentido. Ele disse o seguinte: Marcinha, na verdade, essa é uma decisão lá de cima, nós seguimos aqui, mas a decisão é de que não deva adiar as eleições, porque seria faltar com a democracia, ferir a vontade do eleitor que escolheu os seus prefeitos e vereadores para 4 anos de mandatos. Prorrogar os mandatos seria, na verdade, ferir a democracia. Ok? Eu sempre defendi a prorrogação e defendo, independente dessa questão da pandemia, é porque eu acho que você baratearia os custos, porque eleição de 2 em 2 anos é muito dinheiro. O fundo eleitoral é um absurdo. Há quem diz, há quem afirme que ele é necessário para que as grandes empresas não possam e não devam influenciar no voto das pessoas. Financiar aqueles que tem uma relação mais estreita com o capital. E aí, gente, então é preciso que faça-se regras onde sejam cumpridas, mas o dinheiro, rapaz, que gasta numa eleição, por que não coincidir? Agora já era, né? Não dá mais tempo. Mas eu acho, até porque em 82 nós fomos eleitos para 4 anos e depois prorrogaram. Foi de 82 a 86, foram prorrogados os mandatos. Eu vou ali e volto já. Vou buscar maracujá. Eu falo em nome dela, da especiaria, quase eu não falo, hein? Em nome da especiaria, aqui na nossa Avenida Olívia Flores. E falo também em nome da especiaria aqui no Ceasa. Em nome dos produtos naturalíssimos sem agrotóxico. O Ipanema, lá no Jardim Valéria. Ali você compra barato, qualidade, atendimento. Renatinho, um abraço, meu irmão. Nós estamos falando, claro, em nome da Sincal. Ela tem 2 lojas já expostas que a Bahia e o Norte de Minas também, e principalmente Vitória da Conquista, vai para lá comprar. É uma história de sucesso, 34 anos de sucesso a Sincal. Tão sucesso ela faz que agora está edificando outra loja aqui na Avenida Olívia Flores, e com um funcionamento especial. Ela vai funcionar até as 22 horas. Zé Nilton, meu irmãozinho, please, por favor, coloque os nossos esportes.
Você está ouvindo Agito Geral. Agito Geral.
A vida é uma construção e leva tempo pra fazer. E é de tijolo em tijolo, um passo de cada vez. E quando menos se espera, a casa tá pronta, o sonho se fez.
Sincal, Sincal.
Vamos construir, reformar e fazer.
Sincal, Sincal.
Um lugar melhor pra viver.
Sincal, barato todo dia.
Sincal.
Transamérica.
O Hospital São Vicente informa aos seus clientes que todos os seus serviços ambulatoriais, consultas e exames, agendamento de cirurgias eletivas e atendimento em urgência e emergência, adulto e infantil, estão em pleno funcionamento. Seguimos todas as recomendações de saúde referente à prevenção de contágio para o Covid-19. Não deixe de procurar atendimento médico. Prevenir é sempre a melhor opção. Hospital São Vicente de Paulo. Cuidar faz parte da nossa história. Informações 77-3425-9900.
100.1 é Transamérica.
Conheça o sabor de uma vida gostosa e saudável. Especiaria. Tem tempero, tem castanha, tem também. Tem sabor do bem. Tem saúde, vem que vem. Tem fruto, semente, tem raiz, tem flor, tem casca, textura, tem cheiro, tem cor. Todo tipo de erva, farinha, cozinha, fica deliciosa com a especiaria. A natureza é fonte abundante de tudo que nutre o corpo de amor. Alimento pra hoje, amanhã e adiante. Pode ser repensado com muito mais timor. Vem cá, vem ver. Pra melhor viver no seu dia a dia, venha pra especiaria.
Especiaria, loja Ceasa e Olívia Flores.
Transamérica.
O aumento de casos da Covid-19 em nossa cidade é de extrema importância a compreensão de todos em não entrar nas unidades do labo caso tenha suspeita da infecção na fase aguda. Para agendamentos e orçamentos, utilize o nosso aplicativo e em caso de dúvidas ligue 77-2101-5858. Os testes estão sendo realizados pelo atendimento drive-thru e domiciliar para lhe proporcionar comodidade e segurança. Labo, desde 1950, movido à confiança.
Transamérica, a sua rádio.
Onde você estiver.
A gente compartilha foto para alcançar mais likes. Compartilha carro para alcançar nosso destino. Que tal compartilhar renda para alcançar nosso maior sonho? Com a MRV você financia usando sua renda e a de um familiar. E conquista seu AP nas melhores localizações com energia solar e lazer completo. Tudo isso com entrada em até 48 vezes. A menor taxa de juros da história e descontos imperdíveis. Compartilhe esse sonho com a gente. Vamos conversar?
É só chamar no zap 31-9900-9000. Ligue no 4004-9000 ou acesse mrv.com.br.
Notícias,
esporte e entretenimento.
Transamérica.
Atenção, beneficiário. Se estiver com tosse seca, febre, coriza e dificuldade para respirar, fale com a Unimed para você. Ligue 77-981-16-2824. Nosso médico irá te avaliar e continuará o atendimento com uma equipe multidisciplinar até sua saúde estar ok. Com a Unimed Sudoeste, o coronavírus não tem vez. Ligue pra gente, 981-16-2824. Saiba mais em nosso site.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha.
Transamérica.
Voltamos ao microfone da Transamérica 100,1, apresentando o nosso programa Agito Geral, em nome dele do Labo, em nome da Unimed do Sudoeste, em nome da Santa Casa de Misericórdia, em nome do Armazém. Eu falo, rapaz, o supermercado, ô Renatinho, tô diminuindo, mas não tem nada a ver, né, Renatinho? Pra que mais saudável do que um armazém ou uma venda? No interior chama-se venda, né? Aquelas quitandinhas, venda. Seu Modesto, eu vim aqui, pai mandou saber quanto é que tá devendo aí. Ele falou, todo animado. Seu Modesto, lá em Condeúba, aí, seu Modesto falava, olha, tem isso aqui, tem aquilo, tem isso e tal. Ô, seu Modesto, veja aí pra mim, por favor, mais um requeijão, mais uma rapadura e 2 quilos de café. Seu Modesto, todo animado. Oba, fez a conta. Falou, seu Modesto, aproveite e junto com o outro. Seu Modesto. Oh, meu Deus do céu. Ô, Zé, tira um pouco aí pra que eu possa tossir um pouquinho aqui, irmão. Nós estamos, inclusive, providenciando, até por uma questão de cuidado e de responsabilidade social, aqui para o nosso programa, com esse perfil de entrevistas propositivas, interessantes, sobretudo na área de saúde, profissionais da área médica para vir conversar conosco sobre a questão do Covid. O Covid não é apenas esse momento que nós estamos. Não foi sermos pegos de surpresa e estar convivendo com ele até hoje sem saber qual barco que nós adentraremos. O curso do rio numa hora dessa você não pode seguir porque você não sabe qual é o curso certo, porque vem opiniões divergentes de alguns lados e a gente fica cético. E eu quero trazer, nós vamos trazer, já estamos agendando, que é para discutir com os nossos ouvintes, apresentadas as propostas e, sobretudo, conhecimento científico de profissionais renomados da área, para falar conosco o que será pós-pandemia. Após nós descobrirmos que realmente nós passamos um susto. Quantas vidas foram perdidas, né? Isso, Zé Nilton, meu caro ouvinte, lamentavelmente. Inúmeras, milhares, milhares, quase 200 e tantas mil pessoas, realmente, eu diria, um mundo de gente. É a população de uma grande cidade do interior da Bahia. De onde? De Ilhéus, talvez. De Ilhéus ou de Itabuna. Ou mesmo da nossa querida Jequié, que não, ainda não está com essa população mais perto. Imagine seres humanos que morrem assim, de forma terrível. Seus entes queridos ficam aqui incrédulos, sobretudo porque eles partem e você não pode fazer parte do cortejo fúnebre. No máximo 10 pessoas. Você não pode ir para o velório e ficar ali concentrado, rezando, orando, acompanhando. Então, essa pandemia vai passar, evidentemente. A vacina virá. E aí é que está o problema. Eu quero trazer, como já trouxe aqui, um profissional dessa área para que nós discutamos a questão da vacina, se deve ou não aceitar as vacinas que já estão aparecendo aí como novidades. Será se a vacina tem que ser aceita de qualquer sorte? 3, 4, 6 meses? Dr. Pérez esteve aqui, ele contrapõe a isso tudo. Mas vamos ouvir. E o bom é ouvir de um lado e de outro, porque aí você, ouvinte, tira a sua dúvida. Nós precisamos ouvir, porque pós-pandemia vai ficar um trauma. O emocional das pessoas já está. É preciso que nós conversemos a perda de empregos. Você perdeu o seu ente querido, o seu amigo, é preciso você saber enfrentar isso aí. E nada melhor do que ouvir a voz da verdade, do conhecimento, da ciência. A gente precisa trazer, e já estamos providenciando. Nós queremos conversar com aqueles que são responsáveis pelo cuidar das crianças. Doutora Jusilene Leão já esteve aqui conosco em duas oportunidades. A senhora que é uma cirurgiã pediátrica, não só poderá vir, como também indicar. As nossas criancinhas, elas podem e devem voltar às aulas, doutora? Somos nós que vamos torná-las à escola? E elas querem. As formiguinhas, as baratinhas, as tanajuras, que não conseguem ficar sem ver os coleguinhas, elas vão. Ignorando tudo, mas será se é o certo? Aí não sou eu que devo dizer. Quem vai dizer pra gente será um responsável e discutir aqui no nosso programa. E eu preciso trazer logo. E sobretudo para que retrate a questão do psicológico, do pensar. Eu trouxe aqui um psiquiatra renomado, o doutor Eduardo Ledo. Ele dissertou, falou. Ele falou inclusive da Covid. A psiquiatria é uma coisa que o brasileiro, e notadamente, falando do nosso habitat, do nosso terreiro, do nosso quintal, da nossa cidade, do nosso pedaço de chão, do nosso torrão aqui no Sertão da Ressaca, nós precisamos saber como será o pós-pandemia, a nossa cabeça, o nosso emocional. É preciso que nós conversemos sobre isso, muito conversemos. O que será depois? Os restaurantes estão aí se adequando ao delivery. Será se abrindo as casas de shows a partir de agora para 1.000 pessoas, é o certo, o público irá. Só que a turma do show business, do entretenimento, ele já não resiste mais, porque tudo está aberto e não se discute a questão do entretenimento, dessa economia criativa que é o movimento da gastronomia, dos shows do teatro, do circo, dos barzinhos, de tudo. Tudo onde possa ter aquele artista, artesão, que nasceu para brilhar com a sua arte e sobreviver dignamente. Ele está já no, digamos assim, no fundo do poço. Mas ele vai resistir, ter calma e pedir a Deus. As pessoas simples, eles conseguem resistir. Mas não pense que são só as pessoas menos abastadas, os grandes empresários também. Porque eles estão com as vitrines, com as suas prateleiras, renovar os seus estoques, crendo que seria em 3 meses apenas essa questão da pandemia, e até hoje ele está aí. Ele precisa vender. Ele precisa vender para continuar pagando em dia o seu funcionário. Ok? É claro e evidente, com a pandemia, boa parte dos milionários do mundo aumentaram as suas fortunas. Olha, gente, vamos meditar, vamos raciocinar. Pós-pandemia é preciso que nós tenhamos, inclusive dentro dela, que nós estejamos orientados por Deus e pela ciência, para que a gente reaja com prudência. O Setembro Amarelo, que na verdade faz alusão ao suicídio, e muito bem visto, eu consegui ler hoje no outdoor que o suicídio não espera setembro chegar. Ele é atemporal. E é por isso que eu faço esse registro, que um jovem médico de apenas 43 anos, querido amigo nosso, ó, meu Deus, Sarinha, como você está, minha amiga? Você e seu esposo João Paulo ex-bistrô, toda a sua família. Por que um jovem de 43 anos, médico bem-sucedido, tira a sua vida? Ele fez essa escolha. Portanto, é preciso que nós tenhamos essa certeza que você precisa dialogar e conversar, porque não é fácil, ok? Eu me despeço, deixo um grande abraço para você e reitero aqui as nossas desculpas por não ter acontecido a partir de hoje, conforme noticiado, a nossa primeira entrevista de uma série de 7, trazendo ao nosso programa os prefeituráveis que buscam dirigir os destinos de Vitória da Conquista. Mas amanhã, logo cedo, eu voltarei aqui para conversar com o Mário e ele dê sequência a esse diálogo com a Transamérica em São Paulo, e que, na verdade, as coisas aconteçam e que seja uma coisa de forma saudável e de forma harmônica a decisão. Meu irmãozinho, fica com Deus, é. Amanhã eu volto, ok? Passa os meus spots, irmãozinho, por favor. Mas eu vou agradecer presencialmente também, testemunhalmente, Labo, Unimed Sudoeste, Santa Casa Misericórdia, ele, o supermercado Ipanema, Produtos Naturalíssimos, sem agrotóxico, a nossa especiaria. É claro que a Zó Design, com os móveis mais bonitos do Nordeste. O nosso colégio Oficina, a MRV. Tudo isso nós queremos mandar um abraço para você. Frequente essas casas, os preços são os melhores da praça, todas, tá? Não esqueça de ir a Sincal comprar o seu material de construção. Sincal. Sincal, me diga, por favor, qual o segredo da tinta? Essa é boa, né, Zé? Você gosta também? Sincal. Então, eu quero mandar um abraço para você, motivo principal desse nosso programa. Fique com Deus. Nós voltaremos segunda-feira, ou melhor, amanhã, se Deus quiser. Amanhã é quinta, não é isso? Hoje é quarta? Hoje é dia de Vasco e quem? Corinthians? Vou para casa correndo, vou assistir. Valeu, gente. Fiquem com Deus.
Agito Geral, de volta amanhã às 7 da noite. Com Massinha.
Com Massinha.
O que seria do azul se todos gostassem do amarelo?
Ai, amiga, gosto não se discute. O importante é qualidade. E de qualidade de cor, quem entende é o pintor.
Pintor, me diga, por favor, que segredo você tem? Você pinta bem.
O segredo está na tinta de quem pinta.
O sucesso de quem pinta é a tinta. Tinta, tinta é Coral. Tinta é Coral.
Distribuidor para Conquista e Região, Sincal.
em todo lugar.
Transamérica.
Atenção, beneficiário. Se estiver com tosse seca, febre, coriza e dificuldade para respirar, fale com a Unimed para você. Ligue 77-981-16-2824. Nosso médico irá te avaliar e continuará o atendimento com uma equipe multidisciplinar até sua saúde estar ok. Com a Unimed Sudoeste, o coronavírus não tem vez. Ligue pra gente, 981-16-2824. Saiba mais em nosso site.
Transamérica.
A sua rádio.
Onde você estiver.
A gente compartilha foto para alcançar mais likes. Compartilha carro para alcançar nosso destino. Que tal compartilhar renda para alcançar nosso maior sonho? Com a MRV você financia usando sua renda que é de um familiar e conquista seu AP nas melhores localizações com energia solar e lazer completo. Tudo isso com entrada em até 48 vezes, a menor taxa de juros da história e descontos imperdíveis. Compartilhe esse sonho com a gente. Vamos conversar?
É só chamar no zap 31 9900 9000. Ligue no 4004 9000 ou acesse mrv.com.br.